Rádio. A voz da verdade.
Doa a quem doer.
Título do artigo: O privilégio da imunidade. Arriscar a vida pela imunidade? De Sara Zhang, publicado em 16 de abril de 2020 pela revista The Atlantic. Quando a febre amarela varreu Nova Orleans no século XIX, a imunidade se tornou tão preciosa que as pessoas estavam dispostas a gestos extremos para se defender. Assim, quando um jovem de nome Isaac Charles chegou a Nova Orleans, devastada pela febre amarela em 1847, ele nem tentou evitar a doença mortal, como seria de se esperar, já que a doença matava na época a metade dos infectados. Ao contrário, ele acolheu com satisfação a febre amarela e, o mais importante, a imunidade que teria por toda a vida caso sobrevivesse a ela. Por sorte, foi o que aconteceu. E ele escreveu ao primo: é com grande prazer que posso dizer com toda certeza que eu e meu irmão Dick estamos aclimatados. Para pessoas como Charles, a aclimatação, entre aspas, na linguagem da época, não era exatamente uma escolha. Era o assim chamado batismo de cidadania. Era a chave para entrar na sociedade de Nova Orleans. Sem imunidade à febre amarela, os recém-chegados tinham dificuldade em encontrar um lugar para viver, um trabalho, um empréstimo bancário e uma mulher. Os empregadores eram relutantes em treinar um trabalhador que podia sucumbir à epidemia. E os pais hesitavam em deixar suas filhas casarem com maridos que talvez morressem logo. A febre amarela é causada por um vírus difundido pela picada de um inseto e causa calafrios, dores, vômito e, por vezes, icterícia. Daí o nome de febre amarela. As pessoas do século XIX, em Nova Orleans, não compreendiam perfeitamente a biologia da doença, é claro, mas haviam notado que seus companheiros do lugar pareciam se tornar imunes após o primeiro contágio. Assim, até o presidente do Comitê de Saúde de Nova Orleans havia proclamado num discurso: a aclimatação compensa o risco. Quando a febre amarela devastou Nova Orleans, dois séculos antes da atual pandemia, tornou a imunidade uma espécie de privilégio, tão valioso que valia a pena correr o risco de morrer para alcançá-la. A epidemia exacerbou também as formas de desigualdade que existiam. Os novos imigrantes da cidade enfrentavam temerariamente os riscos de aclimatação à febre amarela, desejosos que estavam de encontrar um emprego. Os ricos, nesse meio tempo, haviam esvaziado a cidade durante o verão da febre amarela. Os escravos que se aclimatavam passavam a valer 25% a mais. O sofrimento deles se transformava em benefício econômico para seus proprietários. Uma historiadora da Universidade de Stanford, Catherine Olivarius, que estuda a epidemia de febre amarela no sul do país antes da guerra, afirmou esses dias, aspas: as doenças revelam quem pertence à sociedade e quem não, fecha aspas. Nestes dias também, a doutora Olivarius me disse: estou me sentindo como se escrevesse sobre a febre amarela de dia e me preocupasse com o coronavírus à noite. As duas doenças não são perfeitamente análogas, mas num mundo transtornado em que a pandemia já matou mais de 330 mil pessoas, dado atualizado em 24 de maio, a imunidade pode voltar a ser uma linha divisória. O Ministério da Saúde do Reino Unido propõe certificados de imunidade, pulseiras talvez, para identificar pessoas recuperadas da Covid-19 que podem voltar à vida normal. A Alemanha propõe a emissão de passaportes de imunidade para que os imunizados voltem ao trabalho. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, afirmou na semana passada que os Estados Unidos também estão considerando ideias semelhantes. Ainda não está claro como esses esquemas funcionariam, até porque não está claro nem sequer quanto tempo dura a imunidade ao coronavírus. E como escreve meu colega Ed Young, os testes imunológicos não oferecem a acurácia perfeita, o que poderia dar a alguns uma falsa sensação de segurança. O vírus e a doença que causa são ambos tão novos para a humanidade que os cientistas ainda estão tentando encontrar as respostas às perguntas mais básicas sobre eles. Mas, problemas técnicos da biologia à parte, um sistema que possa rastrear a imunidade requer uma nova logística maciça de rastreamento. É tão complicado pensar nessas coisas quanto geri-las, afirma Jeffrey Cahen, bioeticista da Universidade Johns Hopkins. Por exemplo, diz ele, a liberdade de circulação ou de emprego condicionada à imunidade pode muito bem levar as pessoas a falsificar certificados de imunidade. Se o governo chegar a permitir que apenas os imunizados retomem determinados empregos, ou caso os empregadores prefiram contratar pessoas imunizadas, isso poderia se transformar num incentivo perverso para que as pessoas se infectem deliberadamente com a Covid-19, particularmente os jovens e outras pessoas saudáveis, que podem concluir que conseguir um trabalho compensa o risco. Afinal de contas, o desemprego atingiu números recordes durante a pandemia e muitas das pessoas que perderam o emprego são as que menos podem arcar com a falta de trabalho. E talvez vejam a imunidade como um modo de se livrar do desemprego, apesar de todos os perigos. A historiadora Olivários diz, aspas, pessoas que já estão em posição econômica e social precárias acabam tendo que fazer escolhas que nunca deveriam precisar fazer, fecha aspas. E isso, infelizmente, é familiar para ela, como historiadora da febre amarela. Charles, do começo do nosso relato, foi um dos poucos afortunados que se recuperaram da doença em Nova Orleans. A febre amarela causou a morte de 75 a 90% dos imigrantes como ele. Diz a historiadora que a pandemia recente faz com que ela sinta mais visceralmente o que as pessoas do século XIX devem ter sentido quando uma doença invisível atingiu seus entes queridos. A incerteza, a proximidade da morte, a obsessão em certificar a própria saúde em cartas e textos intermináveis. Esse se tornou também o nosso estilo de vida no século XXI.
Rádio. Expresso.